dia, boa tarde, boa noite. Você está começando a escutar o Cine Drivecast. Ou pelo menos foi assim que me falaram que seria o nome. Vai que já não é mais. Mas quem vos fala tem um nome próprio e se chama João, mas se quiser me chamar de John, Juan, me dá igual. E do meu lado, bem, na verdade do outro lado do mundo, está o meu amigo Thiago. Thiago, dê oi.
Olá, caros ouvintes. Eu acho que o do outro lado do mundo não é bem o termo, né? Eu estou do outro lado do oceano, falo aqui do Brasil, então é Thiago, Thiago, Thiago. Tá? Não tem essas variações. E estamos aqui prontos para um reboot, certo? Nosso podcast, um novo formato. Espero que nossos ouvintes gostem do que a gente está preparando aí para vocês.
Bem, o que é o nosso podcast? Você quer falar, Thiago, o que é o nosso podcast? Dá uma pequena, breve introdução sobre ele.
Bom, vamos lançar aí uma vez por mês, que é a ideia inicial, correto? Vamos escolher um filme, um filme de destaque do mês, e fazer aí vamos dizer assim, vamos destrinchar o filme, vamos colocar alguns pontos bons, uns pontos ruins, nossas críticas, sugestões de filmes parecidos ou não, e com o passar do tempo também vamos fazer alguns especiais, não é isso?
Exatamente.
Então, o primeiro filme...
La La Land.
Exato. O musical que muita gente que eu conheço não quis ver por um preconceito, mas acontece. Certo, também não sou
inclusive
muito fã de musical.
Que não são mais minhas amigas.
Mas isso não vem ao caso, né?
Não, eu tô dizendo porque se a pessoa não quis ver La La Land, não é minha amiga.
Acho que a gente vai perder metade dos ouvintes aí, mas tudo bem. Eu particularmente também não gosto muito de filme musical, mas... Sweeney Todd mudou um pouco essa minha realidade. E aí eu acabei indo ver, mas as minhas opiniões só vou expressar daqui a pouco.
Então, nosso primeiro filme, La La Land, que aí no Brasil se chama Cantando as Estações, correto?
É, La La Land Cantando as Estações, acredito que seja isso. La La Land Cantando...
Aqui na Espanha, onde eu estou, é La Ciudad de las Estrellas. Boa. Uma referência à música tema. Diria eu que o nosso título é melhor.
Isso.
Quero dizer, o título da Espanha.
Acho que La La Land tá bom. O brasileiro gosta de dar subtítulo e é uma merda isso. Ainda bem que eles não resumiram o filme no subtítulo, né? Pelo menos isso.
Pelo menos isso. Então, vamos falar sobre La La Land antes que todo mundo comece. Já deu pra perceber que eu sou um La La Lander. Eu realmente estou apaixonado pelo filme.
Esse é o meu medo.
Não tenha medo, não tenha medo. Se entregue à paixão. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true. O filme é de 2016, mas ele chegou agora no Brasil e também na Espanha em 2017. Ele é dirigido pelo Damien Chazelle, que dirigiu um filme que creio que a maioria já tenha visto ou não. Whiplash, que tem um subtítulo que eu não lembro.
É Em Busca da Perfeição, se não me engano, mas ele não fez... E tem alguma participação em Rua Cloverfield 10, não tem?
Sim, ele trabalhou no roteiro.
Acho que são os últimos
ele
dois
filmes.
Ele também
tem outros filmes que não vem ao caso, mas...
Não, o mais bem, recente, vamos deixar assim.
Ok. O filme é produzido por Fred Berger, Jordan Horowitz, Gary Gilbert e Mark Platt. O roteiro também é assinado pelo Damien Chazelle. E... O filme é estrelado basicamente por duas pessoas, Ryan Gosling e Emma Stone, com participação do John Legend, da Rosemary DeWitt e também uma pequena ponta do ganhador do Oscar do ano retrasado, o J.K. Simmons, que trabalhou com o diretor Damien Chazelle
em
Whiplash.
Foi um papel excelente em Whiplash do J.K. Simmons.
Pô, cada prêmio que ele mereceu foi realmente merecido. Bem, a música foi composta por Justin Hurwitz, a fotografia foi feita por Lino Sandgren, editado por Tom Cross, e foi distribuído pela Summit Entertainment, não que a maioria das pessoas se importem, e estreou no Festival de Veneza ano passado, e o filme custou 30 milhões e já arrecadou 339 milhões até o momento. Que pro musical é simplesmente fantástico.
Você vê que o último musical, eu não faço a mínima ideia que foi o último musical tão bem sucedido assim, né?
O último musical que ganhou um Oscar foi Chicago, isso foi em 2002.
Faz tempo. 15 anos aí.
Faz tempo.
Entre um e outro.
Faz muito tempo. E como último detalhe, o filme tem cerca de 128 minutos. É um musical, um musical com romance, com comédia e um drama. É um filme... Ah, fantástico. E sobre o que é o filme, Thiago?
Então, bom, vamos lá. Realmente, o filme, ele tem uma história bem, bem simples, bem fechadinha, não tem muita ponta solta, achei isso muito legal. Ele começa com duas pessoas tentando rumos diferentes da sua vida, e que por uma questão de, vamos dizer assim, destino ou não, né, se encontram de uma maneira bem peculiar.
Bem, eu acho que a gente pode dizer que é um filme sobre duas pessoas em Los Angeles, buscando suas carreiras artísticas, e elas se encontram com a ajuda ou não do destino, e como a interseção de ambas vidas acabam impulsionando para o sucesso. Eu acho que a gente pode dizer, de forma em linhas gerais, que a sinopse do filme é sobre duas pessoas, o Ryan Gosling e a Emma Stone, que estão vivendo em Los Angeles, e ambos estão procurando se elevar, buscar o sucesso em suas respectivas carreiras artísticas. E, por acidente ou não do destino, acabam se conhecendo e a gente vê como esse relacionamento acaba impulsionando ou não as suas carreiras e como isso afeta suas vidas. E é obviamente embalado por músicas que você vai sair do cinema cantando. Quer dizer, você sairia do cinema, eu não sei se ainda tá em cartaz isso. Mas eu saí cantando divinamente. Tirando a parte do divinamente. Foi horrível.
É, vale lembrar que algumas músicas também tocaram em Whiplash. Então, caso você tenha algum gosto pela trilha sonora de Whiplash. Se não me engano, são duas músicas que também tocam no La La Land. Não tenho certeza. Também não me recordo, né? E acho que é isso. E o mais interessante é que é justamente toda a reviravolta que acontece, né? Quando as duas vidas, né, que são duas pessoas que buscam sonhos completamente diferentes, né, se ajudam em determinado momento. E aí o desenrolar dessa ajuda, que é o grande clímax do filme, na minha opinião.
E só pra deixar claro, o filme, além de toda a arrecadação da bilheteria, está sendo indicado a 14 Oscars. Isso é um recorde. Junto com Titanic e Ben-Hur, salvo engano. Não vai levar os 14, mas não vem ao caso, já é uma conquista nem tanto. Apesar de que ele vai levar os maiores prêmios. Ouvinte, a partir desse momento a gente vai soltar muitos spoilers.
A história, ela pra mim foi uma história simples, certo? Não foi, eu pensava numa história um pouco mais desenvolvida, mas dado o musical... Não sei se não é muito comum, ou se foi um recurso ali que o diretor usou, ok? Eu esperava uma história um pouco mais envolvente. Em que ponto? Em que as músicas... Aí eu não sei também se eu não... Se bem que as músicas eram legendadas aqui no Brasil, né? Então as músicas nem sempre, assim, elas te ajudavam a aquela imersão dentro da história, né? Então eu acho que isso ficou um pouco... Um pouco, vamos dizer assim, um pouco a desejar, na minha opinião. A história é bacana, ok? É uma história crível, uma história que não precisa de muito esforço para você acreditar, né? As pessoas se conhecem de maneiras inusitadas, gente que se conhece pelo Facebook, de outro país, o cara vem e tudo, então se conhecer no trânsito, existem histórias, né? Basta você procurar aí na internet.
Eu conheci uma ex numa fila de cinema, gente.
Exatamente. Então é todo esse processo dos dois se conhecerem é bem legal. O filme explora muito bem isso, mostra a angústia, né, a ânsia de cada um, certo? Como eles buscam as oportunidades, como eles entraram naquele meio. Então, os dois, os principais, né, que é a Mia e o Sebastian. A gente consegue entender bem como eles são, certo? Uma outra coisa que me incomodou um pouco no início é que ele começa com a estação inverno, não é isso? Aí depois vem outono, Outono, tem primavera, verão, outono, inverno novamente. O primeiro inverno, ele ficou muito alegre pro meu gosto, sabe? Se tu pegar o último inverno, quando ele mostra como seria a vida dos dois juntos, mas os dois estão separados, é um inverno bem inverno, bem triste, né? Inverno geralmente é triste.
Mas a gente tem que avaliar isso aqui. E só fazendo rápido um pequeno contraponto, eu vou dizer que as músicas, pelo menos pra mim, elas acrescentaram bastante a história. E é realmente um sentimento de personagem.
É, eu concordo.
Bora começar com o primeiro inverno.
Pois é, o primeiro inverno que eles se conhecem.
Não, mas é mais do que isso. A vida tá uma merda. A garota, a Mia, ela saiu de casa há 5 anos, largou direito pra tentar ser uma atriz em Los Angeles. Tá dando certo ou não tá? Algo que realmente acontece de milhares de histórias em Hollywood. Não tá dando certo. Pra ela, isso não tá sendo um momento feliz. E o Will pro Sebastian, ele levou um golpe. Não conseguiu abrir o clube dos sonhos dele. Tá trabalhando como um artista que não tem o seu valor reconhecido. Cantando coisas que ele não queria tocar. Então o Vitor tá uma merda. Ele é demitido no Natal. Imagina ser demitido no Natal. Isso é uma merda. Então eu acho que é um inverno triste. E eu vou dizer que o inverno final não é exatamente triste. Ele é agridoce.
Rapaz. Olha, aí eu vou ter um problema no primeiro inverno. A primeira música que toca no trânsito, uma música alegre. A música...
Another Day of the Sun, sim.
É quase um boas-vindas. Isso é tudo bem, tá no início do filme.
É um boas-vindas pro universo do filme.
Pois
e
é.
Também porque, apesar da vida tá uma merda, não tá exatamente como queria... Existe aquele toque de esperança, aquela uma música pra você ter esperança, que a qualquer minuto você pode ser descoberto, a qualquer momento você pode triunfar. Que é toda a questão individual de cada personagem. Eles estão buscando, no local mais efervescente, cultural do mundo, simplesmente achar o spotlight deles.
Foi pra mim um pouco toque Disney ali, eu lembrei de Encantada. Ela... Quer ter uma cena que ela... canta ali na praça e tal, música mais destaque do filme, né? É, deve ser Enchanté, o original.
Mas olha só, sim, mas um dos compositores da música, o Justin Paul, ele mesmo diz que essa música é sobre a pursue, como é pursue em português, é a busca do sonho.
Perseguição, eu ia falar.
Você tem que sair da cama, você tem que chegar no outro dia. Às vezes o dia pode ser lindo, você tem que achar aquela coragem na única respiração e não deixar com que você fale miseravelmente. É uma tentativa de mudar o seu mood, seu clima e realmente procurar o seu lugar.
Oh, perfeito.
Além de ser uma maneira de emergir dentro do universo que se passa o filme.
Eu só acho que a música não foi colocada no momento certo, entendeu? Porque se a música é pra te dar um boas-vindas, pra mostrar aquela realidade que eles vivem, seria uma cena de trânsito pra mim, entendeu? Pô, poderia ser uma tela dividida mostrando a vida de cada um, né? Do Sebastian e da Mia, e dar as boas-vindas com a música, certo? Mostrando pra gente o quê? Um pouco de cada personagem, né? Quando o cara divide, ele mostra ali as semelhanças e as diferenças, que são duas pessoas buscando um sonho no meio artístico na mesma cidade, mas o sonho em si é diferente. Mas eu acho que a ambientação do trânsito já foi um negócio muita magia ali, sabe? Foi uma coisa que eu não gostei muito no início do filme, entendeu?
Mas isso acontece em muitos musicais, até mesmo episódios musicais. Por exemplo, eu vou lembrar de um episódio musical de uma série chamada Scrubs, que se passa no hospital. As coisas acontecem dessa forma em musicais, elas são maiores do que a vida, elas são realmente surreais.
É, talvez é isso que incomode tanta gente, né, no musical. Mas vamos desenvolver um pouco desse inverno, vamos para a primavera. A primavera basicamente é quando eles já querem começar a se ajudar, não é isso?
Não, a primavera é quando eles se encontram de novo, porque da primeira vez ela vai até o...
Ela faz um teste, fracassa, ela fica triste, ela não quer sair, aí as amigas forçam ela a sair.
Exato, porque talvez ela conheça alguém e tudo mais, blá blá blá, mas a noite é uma merda. E ela acaba parando na volta no clube onde o Seb tá tocando as músicas de Natal que ele não queria tá tocando, e ele é demitido. E eles não se encontram, ela vai falar com ele.
E ele tá puto,
porém,
né?
Ele tá puto da vida, não quer saber dela. E vão embora e eles nunca mais, teoricamente nunca mais vão se ver na vida. Corta pra próxima estação. Lá está o Seb trabalhando de uma forma pior ainda, fazendo covers de músicas dos anos 80, com um tecladinho horrível.
E isso naquela banda, né? Na banda daquele evento que ela vai, né?
Sim.
Ela encontra, aí ela pede uma música só pra sacanear ele mesmo e tal.
Exato. É. Mas, de qualquer maneira, esse encontro acaba levando que os dois têm um momento só deles na colina. Quando o Seb tem que ajudar ela a se despistar um roteirista cheio de ego, chato pra caralho.
E basicamente acaba... a cena da capa do filme, não é isso?
A cena do pôster, é isso.
É, capa, né? O filme não foi nem lançado, mas pode ser de capa. Dá uma merda. Mas é a cena do... Aí, eu acho belíssima essa cena. Não tem nem o que comentar. É muito bem feita a coreografia. Essa foi uma música que foi... Pra mim foi 100%. O ambiente, o tema, as coreografias, o desenrolar. Ajudou eu a pegar aqui a história, entendeu? Eu só encrenco muito com a primeira música.
Não, a Lovely Night, que é a música em questão... Ela mostra toda a química entre os dois atores. É uma química que já estava crescendo. O Ryan Gosling e a Emma Stone não é a primeira vez que eles são par românticos um do outro. Uhum. Eles já foram em Caça ao Gangster, um filme meio esquecível, e Amor a Toda Prova, que é uma comédia que bem passável. E essa química já vinha crescendo e ela chega num ponto máximo aqui nesse filme.
Isso graças à Bela e a Fera. Não vamos esquecer disso. Porque senão ia ter a Hermione dançando com ele, e aí não ia ficar legal.
É Hermione e o Miles Teller, que fez o Whiplash, que ia ser ele.
Nossa.
Então vamos agradecer aos deuses do cinema.
Não é, viu? A Disney sempre faz a coisa certa. Te deu palmas pra Disney. Disney.
Muito obrigado, Disney. Você fez um filme ser uma obra-prima. E não foi Rei Leão. Mas tá. E a Lovely Night, a canção ali, eles estão fantásticos. A coreografia é perfeita. Até nos momentos que eles estão sentados. Eles mostram como dançar estando sentados. É perfeito.
É,
e essa química
banco,
que mostra
legal.
Tão perfeitamente ali, você percebe os dois realmente se interessando pelo outro. Que leva ao fato dele acabar meio que entrando no estúdio, onde ela trabalha no café, pra se encontrar com ela. E ele acaba mostrando todo o amor dele por uma coisa que realmente deveria ter mais paixão no mundo. Jazz. Como ele diria, a arte que está morrendo.
E eu acho que uma coisa que também ajudou muito na questão da atuação é que a Emma Stone também, né, ela se muda para Los Angeles com 15 anos para seguir a carreira de atriz. Não sei se ela abandonou algum curso na vida real, não lembro. Né? Eu acho que ela abandona a faculdade e vai seguir a carreira de atriz, que é um pouco parecido com o filme. Então eu acho que isso dá um quê emocional muito maior na hora de desenvolver um personagem que é tão, né, parecido com a tua
definitivamente
própria vida, né?
É uma história que acontece milhares de vezes em Hollywood. Mas sim, de qualquer maneira, a gente, nesse período, a gente acaba tendo o encontro dos dois. Eles mostram cada um a sua paixão e o que eles querem fazer. O Sebastian acaba impulsionando ela a escrever uma peça pra ela estrelar, dando chance de mostrar toda a capacidade artística dela. E ele vai procurando trabalhar de outras formas, não tão ruins como ele já estava fazendo, pra abrir o
é claro, clube, né? Clube de jazz.
Depois do primeiro encontro deles, que eles vão até um clube de jazz, e ele mostra lá a Emma Stone como jazz tem que ser sentido, tem que ser visto. Vem a primeira vez que nós escutamos, vemos City of Stars.
E aí, também um ponto muito fantástico do filme, né? Ela fala pra ele, eu não gosto de jazz. Eu acho que é uma realidade muito forte no mundo. Né? A gente escuta jazz, é como ela fala, é aquela música ambiente, é a música do elevador,
rádio, festa, que ninguém presta atenção.
Exato, e realmente... Pra mim, pelo menos, era essa a realidade, né? Eu sei que vocês xingaram nos comentários, se é que vai ter em algum lugar acontecendo, enfim. E pra mim, é uma realidade grande no mundo. Então, tem uma aula do que é o jazz e conforme... Não sei se o Ryan Gosling, né? Ele é apaixonado por jazz na vida real.
Eu não sei, mas ele aprendeu a tocar o piano em 3 meses.
Isso. Mas, aquela cena, ele se envolve tanto, ele toca emocionalmente a gente, e a gente para e começa a refletir sobre o jazz, como a gente já escutou na nossa vida. Particularmente eu fiz aula de dança e tinha uma aula que era jazz americano, e você aprende a soltar um pouco mais o corpo no jazz, e eu fui buscar umas músicas depois. E realmente, como ele coloca lá, a música nunca é igual.
Ela é uma improvisação constante.
Isso, eles estão num ritmo básico, soltam. Aí um cara faz um arranjo diferente, aí todo mundo sabe que ele vai querer agora puxar a música, né? Então realmente as músicas elas são muito assim. E é um aprendizado, né, que o filme passa pro telespectador. E passa muito bem. E passa, como eu falei, não sei se o Ryan Gosling realmente é um amante do jazz, mas o Sebastian, né, o personagem que ali tá personificado nele, passa uma paixão inacreditável.
Eu acho que, de certa forma, o Sebastian, ele é o alter ego do diretor, Damien Chazelle, porque essa é a segunda vez que ele fala sobre jazz. Vamos lembrar o Whiplash.
É verdade. Bem
e
colocado.
Realmente, eu espero do fundo do coração que esse filme faça que as pessoas vão escutar mais o trabalho do Miles Davis, do John Coltrane, tanta gente fantástica, o Charlie Parker, gente que realmente mudou o jazz. Mas não vamos falar sobre jazz, vamos falar sobre essa cena. Primeira vez que toca City of Stars é apenas com o Ryan Gosling cantando num pier. E ele vai falando de toda a emoção dele, de que talvez os sonhos dele finalmente se realizem e que talvez ele tenha encontrado alguém especial. Essa, pra mim, eu acho que é a primeira cena mais importante de todo o filme. Porque City of Stars, eu acho que é realmente a música, não é apenas uma música tema, é a música que reflete o filme. Ela reflete sonhos a serem realizados, amores e, às vezes, a incompatibilidade dos dois. E nesse momento, City of Stars é uma música de esperança pro Sebastian. E acaba levando que ele convida ela pra ver o Rebelde Sem Causa, que ela nunca viu, e ela aceita. Mas ela tinha um namorado, e no meio do encontro com o namorado, o irmão dele, e a esposa, ou whatever, ela percebe que aquela não era a vida que ela tava querendo levar realmente. Ela abandona o jantar, vai encontrar com o Ryan Gosling, que já achava que tinha levado o maior furo da história do cinema, e vem outra cena simplesmente maravilhosa, que é a do Observatório Griffith tocando Planetário. E eu não sei quanto a você, Thiago, mas aquela cena deles dois dançando entre as estrelas, pra mim, é de chorar.
Então vamos lá.
Aquilo realmente retrata a surrealidade do que é um musical. Porque é como se você tivesse na verdade, eu acho que eu posso definir isso de outra maneira. Em um outro filme chamado Begin Again, mesmo que nada dê certo, o personagem Mark Ruffalo diz que a música, ela tem uma importância enorme porque ela transforma uma cena banal em algo como uma poesia da noite. E é aquilo que significa nesse momento em Planetário. Uma cena banal, mas que para os dois tem um significado enorme. Que eles realmente estão se apaixonando ali.
Concordo. E vamos falar um pouco das duas cenas, né? A primeira... Primeiro que aquela música é belíssima, certo? Belíssima. City of Stars te toca, né? E por ser abrangente, quando ela fala de sonhos, né? Então todo mundo vai se identificar com aquela letra em alguma parte. E essa é a magia. E aí você tem um casal se conhecendo, né? Numa paisagem belíssima. Então não tem muito o que você criticar nessa cena, certo? Pra mim. Na parte do Planetário, né, que toca a música basicamente homônima, também Sim. É uma cena fantástica. Por quê? Porque naquele momento, e aí já é diferente da primeira música que eu sempre vou encrencar aqui, né? Já devo perceber.
Sim.
O que a construção do amor dos dois, certo? E a exteriorização de ambas a parte, que é quando, se não me engano, é lá dentro do Planetário que tem aquela clássica pegada de mão, ou não?
Sim.
Pois é. Então quando chega, né, nessa clássica pegada de mão, que você entende que é a hora de que um vai falar pro outro, né, o que realmente acha daquilo. E a dança entre as estrelas, certo? Que eles flutuam tudo, uma coisa absurda, né? Se vamos trazer pro mundo real, uma coisa absurda, mas tomada do amor com a situação do Mark Ruffalo, né? Eu se falando agora, se torna uma cena excepcional. Pode incomodar algumas pessoas que a gente ouve no cinema, né? Que você vai, muita gente fica, não fica bem calado e tudo. E algumas pessoas falam, ah, uma cena que não, já tá muito fantasiosa, já tá. Então não vai agradar todo mundo. Mas a beleza imputada ali pelo nascimento do amor do casal, certo? Colocando aquilo ali entre as estrelas, uma coreografia muito bem pensada. Então pra mim foi um casamento perfeito. A cena é belíssima. O que eu senti pelo menos na cena? É aquilo. É um casal que tá. Tem como dar certo, mas alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E você vê a construção do personagem. Você sabe que o sonho de um é diferente do sonho do outro. Sim. Então, para que eles fiquem juntos, eles já sabem, eles já estão te dando a ideia que em algum momento alguém vai ter que abrir mão. Certo? E aí nesse momento tu pensa assim, nossa, será que vai prevalecer o amor ou o sonho particular de cada um? Pelo menos pra mim, nessa cena ela deixou essa dúvida no ar.
A cena também é uma belíssima homenagem ao cinema, especialmente o Rebelde Sem Causa, com o James Dean, mas isso é uma pequena nota. Ok, depois a gente vai pra próxima estação.
É o verão, isso?
Isso, eles já estão apaixonados, já estão vivendo juntos, a vida vai a mil maravilhas, começa de relacionamento, tudo é bonito. E o Sebastian encontra um antigo amigo dele, o Keith, que é interpretado pelo John Legend, que convida ele para ser o tecladista da nova banda de jazz moderna dele. E o Sebastian inicialmente não está muito feliz com aquilo, porque a banda também tem uma orientação um pouco pop, que não combina com ele. Mas após escutar uma conversa da Mia com a mãe dela, que a mãe pergunta quem é o cara com que ela tá vivendo, namorando, e a Mia vai explicando que ele é fantástico, que ele quer, vai abrir um clube de jazz, mas no momento não tem dinheiro, mas vai dar um jeito, ele percebe que ele vai ter que realmente abrir mão de algumas coisas e fazer o que dê certo, porque ele quer especialmente que o relacionamento dele com a Mia dê certo. Então ele acaba entrando na banda do Keith e acabam compondo uma música mais pop, realmente bem pop, que é Starfire, e que acaba, durante o concerto inicial deles, que já tá sendo um sucesso, meio que, sabe, deixando a Mia na plateia um pouco desconcertada com aquilo, sabendo que o Sebastian não aprecia a música que ele está fazendo, apesar do sucesso que ele está fazendo. E ao mesmo tempo ela está lá fazendo o roteiro da peça dela, largou o emprego na cafeteria, alugou o teatro, tá fazendo todo o processo de pré-produção.
Bom, vamos citar alguns pontos aí, fazer umas correções, né? No verão, né? O início do relacionamento, todo mundo é bem empenhado para que aquele relacionamento tenha vários frutos ótimos no futuro breve. E é o momento em que eles estão no início, né, da caminhada, certo? Do sonho de cada um, que é o jazz e o mundo da atuação para Mia. A Mia, ela trabalha numa cafeteria, e pelo que eu entendi, fica dentro do estúdio cinematográfico, né?
Fica dentro do estúdio da Warner.
Então, no verão, início do relacionamento, cada parte do casal ali se empenhando para que aquele relacionamento dê bons frutos no futuro próximo. Certo? E é o início da caminhada do sonho de cada um. É o Sebastian ali para abrir o jazz, né, o clube de jazz dele, no local onde funcionava um antigo clube e que acabou virando Samba e Taco, acho que era esse nome, não me recordo bem. Eles ficam
é, Samba e Taco.
Que porra de combinação maluca é essa, né? Mas enfim. E ela no mundo da atuação, fazendo os testes e tudo mais. Então, num determinado momento, ela tá querendo trabalhar numa peça de papelaria, né? E ele encontra esse amigo dele. Mas, só vingando pelo momento, ele fala com o amigo dele por educação. É aquele amigo que tu não quer rever, mas tá falando com ele, porque, enfim, vocês têm um passado, tem uma história, tudo, você não vai deixar o cara no vácuo. Mas ele nem pensa em tocar com o cara. E, se eu não me engano, ele não sabe ainda o tipo de música. Ele só vai descobrir depois, né? Porque ele fica espantado.
Sim.
Então, aí... E eles estão meio que já morando juntos, né? Já um já vive na casa do outro. E ele pega a conversa. E aí ele fica... Poxa, e agora? Eu tenho a chance de pelo menos prover alguma coisa pra essa mulher. Que é a mulher que eu amo agora, nesse momento. Que eu gostaria de desenvolver essa relação. Mas abri mão por uma picuinha do passado. Sofri a bullying. Eu não lembro. Ele fala no filme, mas eu não tô me recordando agora o que é. E aí, pra que... ela não se sinta mal em ter que defender ele lá pra mãe dela o tempo todo, ele resolve aceitar. E aí você vê exatamente o que é o início do relacionamento, né? Ela defendendo ele a qualquer custo, né? Que a mãe não gosta, não acredita que ele vai dar certo, né? Ela, ah, tu tem que ficar com o cara, sei lá, seja mais decidido, que realmente tem alguma coisa, uma coisa que todo mundo já passou aqui, porque... E ele lá, tipo, eu vou falar com aquele meu amigo que eu não gosto muito, amigo entre aspas, né? Pra ver se é a minha situação. Então um tenta forçar um pouco ali o seu limite pra agradar o outro. Nesse momento em que ele aceita, e aí é interessante, e volto a falar, né? Não sei se ele é apaixonado por jazz na vida real. Porque eles estão ensaiando a primeira música, né? Ele entra lá, tudo. Aí o amigo dele vira, não, vamos entrar aí, pega aí o teclado e tal. Aí ele começa a tocar, do nada, entra uma batida, até nós vendo o filme, a gente fica assim, cara, que porra é essa? Que eu acho que isso já não é mais jazz, né? Até tu já tá na onda ali. Aí ele olha assim, ei, cara, que isso? Que não, então a gente reinventou o jazz? Eu acho que é uma questão até de a música acompanhar o que o pessoal tá querendo escutar, não
é
isso?
Tem toda uma discussão sobre como o Sebastian quer inovar no jazz, mas ele é um tradicionalista, e enquanto ele, o Keith, o John Legend, ele realmente quer mesclar e fazer com que o jazz seja aproveitado como ele deve ser hoje em dia.
É um clássico profissional por amor, profissional por dinheiro, né? Isso é bem definido, assim, que cada um quer ali. Porém, eles vão ganhar um bom dinheiro e ela pode abrir mão do trabalho como garçonete, né, na cafeteria, e trabalhar exclusivamente para escrever a peça dela. E aí é legal, porque a gente já saiu do verão, né? E tá entrando no outono, né? Então o negócio vai começar a ficar ruim. Vamos dizer assim, né? Nas ideias das estações, né? E aí qual é a deixa pro outono? Ele viaja na turnê e ela sente falta dele, né? Ela fica triste porque não tá tentando presente, ele faz uma surpresa até pra ela. Mas é tipo assim,
e cheguei... tem toda a tensão da peça chegando perto de ser realizado.
Exatamente, tem a tensão da peça, né? Ela vai ficando super nervosa, super ansiosa e não tem o apoio dele, certo? Porque ele até faz uma surpresa.
Não tem a presença dele.
Não tem a presença dele, ele faz uma surpresa até pra ela. Chega na noite, mas dizendo assim, olha, amanhã de manhã eu já vou viajar pra Europa, tal, tem que fazer
Europa não, porque...
Então já
é. Mas pelos Estados Unidos ainda.
Ele ia viajar. E ela lá, aquela mistura de emoções, tudo. Né? E aí eu acho que a deixa, porque o telespectador já fica assim, cara, já não tô vendo que isso aí vai dar certo. Tu já começa a ficar meio desconfiado, né?
Bem, eles têm uma briga nesse momento. Porque ela acusa ele de estar abandonando os sonhos dele. E ele diz que ela gostava mais dele quando ele era... Ele não tinha sucesso e era igual a ela. Aí dá merda.
Pô, bem lembrar. É por isso que isso já era no outono, né? Realmente é aquela questão. Ela se apaixonou por quem ele era. E ele se apaixonou por quem ela era. Ele era um cara que não ia fazer o que ele estava fazendo naquele momento. Não ia tocar o pop, jazz, rock, sei lá o que era aquilo. E ela não ia abandonar o emprego, né, para se dedicar para uma peça. E ela era aquela pessoa que estava, né, cara, qual é a tradução de Pursuit? Em busca da felicidade, é isso o filme?
É exatamente, primeira coisa que pensei.
Tá. E ela ali em busca...
Sim, buscando.
Né, e ela em busca dos... Calma. 45 minutos, ó. Tem que dar uma clicada aqui, senão ele para de gravar. Certo. E ela ali, em busca do sonho de atriz, fazendo os diversos testes que mostram ao longo do filme. E aí é aquela clássica discussão de casal, onde um não quer ficar por baixo do outro. Então, ela briga com ele porque ele tá indo embora. E ele poderia muito bem dizer, poxa, eu tô fazendo isso por você, né? Você pode se dedicar pra peça, tudo lá na frente a gente colhe os frutos. Mas o desgraçado não quer sair por baixo. Aí o que que ele fala? Ah, tu preferia quando eu era um merda, que nem tu é agora. Pô, entendeu? É uma merda, isso aí é foda, bicho. É o mal do ser humano.
Você nunca falou algo que se arrepende no relacionamento, gente.
Ah, irmão. Não existe isso, entendeu? Então, é o mal do ser humano. E é legal porque na cena do planetário, né, tem toda a magia do amor, né, tem toda a pureza que o amor realmente representa, mas, né, na cena você vê que são pessoas apaixonadas, mas que elas eventualmente vão cometer erros. Vão o quê?
Amigo,
vão ter decisões.
Agora é o fria da vida. Toma isso aqui, essa aqui é a realidade.
Mas é isso, que tu conhece lá a menina, o menino, né? O homem, a mulher, move mundos e fundos, né? Você começa a conhecer. Eventualmente você vai tomar uma decisão aqui, no impulso, e aí não vai ser benquista pelo seu parceiro. Então o filme, ele te dá o amor e depois te dá um tiro na boca. É uma merda, né, gente? Mas não deixa ainda de ser um filme incrível, um filme feito realmente por personagens humanos, no sentido de que eles vão errar, entendeu? Né? Então, assim, é triste? É triste, a gente fica embuniado, a gente já fica incomodado, já fica assim, porra, esse pessoal não vai ficar junto aqui, mano, porque tá tão bonitinho, e porra, essa que tá acontecendo agora. Não,
vocês acontece. Estão acabando com a minha crença no amor, porra.
É, acontece. E é justamente depois disso... o ponto em que muito se debate hoje. Ou você se dedica à sua família, ou você se dedica ao trabalho. Então, o filme traz isso muito bem. Sabe? Eu penso que... Vou fazer uma comparação aqui, pode ser esdrúxula, se vocês quiserem cortar, vocês cortam. O filme traz isso muito bem. Eu ouso até comparar com os Utopias. Utopia coloca vários tipos de animais... que tem certos estereótipos, e aí a coelhinha não pode ser policial. Então, só que é muito difícil o filme abordar. E o Zootopia aborda muito bem esses diversos níveis, né, que a gente tem na sociedade, onde você pode ser qualquer coisa. Então, dessa mesma facilidade que o Zootopia te envolveu para mostrar que existe preconceito, que as pessoas às vezes... as pessoas vão apontar para tocar e dizer, ah, tu não vai conseguir fazer isso porque tu é, sei lá, tu é magro, tu é pequeno, tu é assim, tu é assado, enfim... La La Land mostra exatamente isso. E é difícil, você vai ver um filme de romance, uma comédia romântica ou um drama, dificilmente ele vai colocar assim de uma maneira tão brilhante, tão simples, de que realmente vai fazer tu refletir na tua vida. Como é que realmente o amor, ele tem a pureza, mas o ser humano em si tem as falhas, e a gente vai ter que saber respeitar aquilo no próximo. Então o filme coloca isso de uma maneira tão simples, e tu vê vários filmes tentando fazer a mesma coisa e não consegue. É um pouco forçado, né? Mas não. Ou então o filme nem põe, né? O casal se conhece e aí passa por todas as dificuldades sorrindo, dinheiro brota do além, entendeu? Ninguém briga, né? Eles ficam com medo de colocar aquilo e o filme não ser legal, né? Ou eles forçam um pouco. Mas a naturalidade que só ocorre na lente também, eu acho que é uma coisa que deve ser levada em consideração. Né?
Bem, depois dessa cena, o que acontece? A Mia vai embora, briga, tudo mais. E na noite da abertura, da estreia da peça dela, o Sebastian não consegue ir porque ele tá tendo uma sessão fotográfica que ele esqueceu que já tinha marcado. E a peça é um desastre.
Foda essa parte.
Poucas pessoas vão. A Mia escuta comentários negativos e, deprimida, puta da vida com o Sebastian, ela decide voltar pra casa e abandonar os sonhos dela. Mas um dia, Sebastian recebe a ligação de um casting director e que tava lá na peça da Mia e tá convidando ela pra fazer uma audição. Então Sebastian dirige até a cidade da Mia e faz com que a garota saia de lá para atender a audição. E na audição, ela manda o que que ela conte uma história. E ela começa a cantar outra canção belíssima, sobre a tia dela que inspirou ela a buscar o sonho de atuação, que é através da canção Audition ou The Fool So Dreams, que é belíssima. Eu conheço até gente que botou citação em TCC recentemente, e realmente é uma música sobre quão necessário estar apaixonado pelo aquele sonho, ser louco por aquilo para realmente seguir apesar de todas as adversidades e nunca se deixar desanimar, mesmo que aconteçam diferentes percalços no meio do caminho. E aparentemente deixa no ar que a Mia pode conseguir o papel, e se ela conseguir, ela vai ter que se mudar para Paris. O Sebastião ainda tá em tour, e que talvez eles não tenham um futuro juntos. Mas eles declaram seu amor pelo outro e fica no ar.
Perfeito.
Pode falar se quiser, Thiago.
Esse é o autor, né? Realmente é muito, muito boa a cena da peça. Eles discutem, né? Ele fala pra ela que vai ver a peça. Fala aquela questão, é importante tudo, ele vai. Fala pra ela que vai, né? E é engraçado, porque ele chega lá no ensaio dele. E o amigo dele, que eu esqueci o nome, diz, olha, no tal dia lá tá tudo certo, né? Você vai aparecer aí, que é o dia da peça. Mas ele vai, né? É o trabalho dele e tudo. E a peça, sei lá, acho que devia ter umas 8 pessoas naquele teatro. Não lembro nem se ela é aplaudida no final. E aí tem a cena que ela retorna, né? Tem aquela...
umas amigas delas aplaudem.
Sempre tem, né? Tem a parte que você faz a reverência ao público, né? Clássico, e aí ela volta, já tem a cena dela lá no sofá chorando. E aí, desesperado, lá na frente, tentando abrir a porta, arrombar a porta do teatro, tudo. E aí, uma hora ela sai. E aí, ele tenta, né, de alguma maneira, dizer, poxa, tentei vir e tudo e tal. Ela não tá nem aí, tá revoltada, ela acha que ela é um fracasso do caramba, né? Tu falaste lá agora, ela vai abandonar o sonho, resolve ir lá pra cidadezinha dela, não lembro qual é, abandona Los Angeles, e é nesse momento que tu pensa assim, e agora? Né? O filme todo é construído em torno do casal. Eles brigaram, ok, mas eles ainda estão se encontrando. E agora que ela abandonou tudo? Então o filme começa a te mostrar que a vida é feita de escolhas, né? E aí o filme fica mais palpável, né? Fica mais, eu sempre gosto dessa palavra, fica mais crível, né? Uma coisa que realmente, caramba, quantas pessoas não passam por isso? Quantas pessoas não chegam no limiar e abandonam o sonho, né? E abandonam aquele círculo todo, começa a culpar isso, aquilo, enfim. Então são as diversas lições de vida que o filme vai te trazendo que faz o filme ser o fenômeno que ele é, certo? E você vê o Sebastian também acabado, né? Perdeu o chão dele, né? Ficar sem vontade de fazer nada. Se eu não me engano, ele meio que para na turnê, né? Não tô lembrando, mas pra mim ele não trabalhava.
Não, ele não para. Mas não, ele continua.
Mas ele tá
é porque
fudido.
Tem uma cena que ele tá tocando o casamento da irmã dele.
Só que ele tá ferrado, né, psicologicamente falando, depressão ali, o que aconteceu. E aí tu fica, sim, e agora? Ela sumiu. E ele tá se acabando aí com esse término. Qual vai ser o gancho que o filme vai, né, fazer com que a história dê aquela reviravolta? Aí vem o telefonema. Acho que foi uma mulher que viu, né, a peça e pediu pro cara entrar em contato com ela.
É.
E daí ele vai, começa a correr atrás dela, tudo, viaja. Pum. E ela diz pra ele o quê? Ah, não quero mais. Não, eu já fiz várias e várias e ela fica lá. Ah, não quero ir. Já desisti dessa vida, né? Ela só ganhou não na cara. Ela fala isso, por que vai ser diferente? Então, e esse é um ponto também, que outra lição de vida, né? Muita gente desiste, faltando pouco para alcançar o seu objetivo. De repente, quando o negócio vira, a pessoa diz não. Mas no fundo ela quer. E aí ele faz aquele papel de amigo, né? Que ele ainda gosta dela, obviamente. E vai, não, eu venho aqui amanhã de manhã, eu vim te buscar, tudo. No dia seguinte ele vai lá, todo mundo acha que ela não vai, é ele, né, espectador. Mas ela aparece, ele espera um tempo, ele começa a sair do carro, aí ela aparece, leva até um café pra ele, tudo bom. Aí tem a parte da música com a referência da tia dela. Se não me engano, a tia dela morava em Paris, né? E ela falava das histórias da tia dela, contava outra, enfim, no meu caso. Mas baseado nisso, ela consegue ali o papel. Né? Não sei se já conseguiu o papel ou é só...
Fica no ar.
Então, e aí baseado nas histórias que a tia dela contava pra ela quando morava em Paris... Por ser bem diferente, né, das outras audições que apareciam no filme, te dá a entender que aquilo ali vai ser diferente o resultado. Mas aí a gente vai entrar no inverno novamente.
Mas, espera aí. Antes da gente chegar na parte final do filme, que é talvez realmente é o ápice, é o que vai fazer com que as pessoas discutam bastante, foi esquecido de mencionar que no momento que existe uma cena transitória, uma montagem, quando a Mia se demite... Começa a fazer a peça dela. A pré-produção, e o Sebastian trabalhar com o Keith, toca pela segunda vez City of Stars. Só que agora é uma canção embalada pelos dois. É uma canção deles. É uma canção que eles mesmos deixam claro. Agora os meus sonhos finalmente estão se tornando realidade. Eu finalmente encontrei aquela pessoa especial. E é importante essa segunda cena porque toca três vezes City of Stars durante o filme. E são três momentos distintos. São três evoluções do que aquela música representa. E do que representa na vida de cada um. Quer falar algo sobre isso, Thiago?
Eu acho que tudo que a gente já falou, né? É mais uma lição de vida do filme, entendeu? Acho que não precisa se aprofundar muito, né?
Então, próxima estação, última estação. Estamos chegando com o trem. É 5 anos depois, inverno. A Mia famosa, ela entra no estúdio, onde no café onde ela trabalhou dentro do estúdio, compra o café igual uma atriz famosa fez no início do filme, e ela finalmente é reverenciada.
E a cena da é até curioso, né? E fala assim, olha, a dona Mia, não sei o quê. E no início do filme tem, né, fulana, que eu não lembro o nome, e aí eles querem dar de gorjeta, né? Mas eles não,
exato,
eu falo tudo, ela faz a mesma...
Eu faço questão.
E é uma coisa legal, que se você... Outra, um simples ato te mostra também o quê? Isso é da vida, né? Aquela pequena coisa vai impulsionar outras pessoas. Você não sabe, né, como vai ser o futuro daquela pessoa. Você faz um ato e quando ela estiver na sua posição, ela vai lembrar como proceder também, vamos dizer assim, né? Então
exato.
Muito legal, cara.
Depois a gente descobre que ela tem uma...
Ela é casada.
Ela agora tem uma filha. Ela tem uma filha. Ela é casada. Ela é casada com o Sebastian? Não. Ela é casada com um homem qualquer. Interpretado pelo Tom Everett Scott, que fez uma série que eu gostava, chamada Saved. Cancelada numa única temporada, que não veio ao caso. Mas ela é casada com outra pessoa. É uma atriz famosa. E o Seb já está mora sozinho, não no mesmo apartamento que ele morava, quando ele devia Deus e o Mundo. E agora ele tem um clube dele, que se chama Sebs, que foi uma sugestão
dela,
de nome que a Mia deu.
Ele tinha uma ideia completamente escrita pro clube dele, que eu não lembro. Isso aqui é frango e jazz,
era com frango, né? Era legal, não era ruim.
Não.
Era frango e jazz. Mas bem, a Mia sai com o marido dela, na noite eles enfrentam aquele trânsito... De Los Angeles, que é o inferno.
Eles iam
pra
algum...
a cena inicial.
Eles iam pra algum lugar.
É, aí, mas bem, a cena importante é porque ela remete à cena inicial de todo o trânsito.
Sim, o mesmo infernal. Lugar, basicamente.
Mas aí ela pergunta se ele não quer esquecer esse encontro e simplesmente jantar pela cidade que se dane. E eles decidem fazer isso.
Uhum.
Aí no caminho da volta, quando eles estão andando pra ir até o táxi, eles escutam jazz. E ele pergunta se quer entrar nesse clube, e quando eles vão entrando, tá ali o nome, Sebs. Aí o coração bate mais forte. Você sabe que eles vão se reencontrar. E como diria uma música do Tom Jobim, é desconcertante rever um grande amor. E lá está o Seb no palco, introduzindo a banda que... Introduzindo não, falando da banda que estava tocando. E ele vê a Mia sentada na frente dele com outro homem. E ele começa a tocar no piano uma versão instrumental de City of Stars novamente. Embalada por uma montagem que... eu fico até um pouco emocionado de falar. É aquela ideia de que como poderia ter sido a vida. Então ele repassa todos aqueles momentos com ela, que ele poderia ter feito diferente, a primeira vez que eles se encontraram no clube, que ele deveria ter falado com ela, dado um beijo nela, não indo embora.
Exato, ele começa a tocar, não é nem ele que tá no piano, né? E ele vê ela, e aí ele começa a tocar.
Ele toca basicamente pra ela a música.
Isso, e aí você vai rever o filme no estilo clássico, vamos dizer assim, no estilo clássico de Hollywood, né? O romance onde eles se beijam na primeira vez e tudo corre com as maravilhas, né?
Exato, eles juntos, ele tá casado com ela, é a filha dele e tudo mais, eles nunca se separaram.
Ele vai pra Paris, tá... né? Toca jazz em Paris. Exato. Enquanto ela grava lá, tudo.
Os sonhos deles se realizaram, mas eles estão juntos. É, eu não sei se aconteceu com outra pessoa, mas eu fiquei do tipo, meu Deus, será que esse é o filme, na verdade? Tudo era uma história que eles estavam contando, é um roteiro dela. Mas eu fiquei, nesse momento, sabe, esperançoso, de certa forma, que fosse clichê, que eles ficassem juntos. Você percebe que não. Eles se separaram. Mesmo que um tenha impulsionado a vida do outro, eles não conseguiram ficar juntos. E quando termina a música, ele tá triste, porque... Fica claro, a Mia é o amor da vida dele, depois do trabalho. E ela vai embora porque ela não aguenta ficar ali. As emoções são muito fortes, repito. Já dizia o Tom Jobim, é desconcertante rever um grande amor. E ela chega até a porta e para, vira, olha pra ele. Ele olha pra ela, dá um sorriso. E é uma carga emocional nesses olhares, que é quase indescritível. Eles meio que estão reconhecendo que cada um finalmente conseguiu realizar seus sonhos individuais e que, de certa forma, eles estão felizes de ter tido um ao outro em um momento da vida deles. E o filme acaba.
Que final, né?
Volta pra... Ele acaba e volta pra música do início, por sinal. Uma versão instrumental de Another Day of Sun.
Bom, que final, né, cara? Que final. Eu creio que 90% das pessoas...
Eu chorei todas as vezes que eu vi.
Não, eu chorei, eu só vi uma vez, né? Chorei normal.
Eu chorei, vi. Eu olhei, eu vi no filme inteiro a história de vida de um casal que eu conheci.
Pois
sabe,
é.
É um chute no saco. É um chute no saco que o mundo precisa.
É difícil... Vamos por parte, difícil dizer. É um bom final, certo? Um excelente final. Por baixo, 90% da galera, né, do pessoal que foi ver o filme, então, que realmente se tirou um tempo pra apreciar aquele musical, porque aquele okay, muita gente foi também, e começou a tocar música, e a pessoa, ah, que bosta, não vou mais, bom. Mas o pessoal que realmente foi pra ver o filme, pra apreciar a obra de arte, teve esse quê de, será que é um clichê mesmo? Eu tava tão desesperançoso, né, aquele... E aí, no fim, volta à realidade, dizendo, não é o clichê, realmente é isso. A gente não pode ter tudo que a gente tem na vida, mas uma hora a gente vai ter que abrir mão e vai ter que arcar com as consequências. E o filme deixa isso muito claro, certo? Seria possível eles realizarem os sonhos e estar juntos? Não. Talvez. Parece. Por quê?
Talvez sim, talvez não.
Na versão do sonho dentro da música, eles entram no mesmo local, mas quem tá tocando jazz é outra pessoa. É, ele tá tocando jazz na Paris, tudo, mas o real sonho
ele não
dele,
tem o clube dele.
De abrir o clube
ele não,
dele.
Não serve isso daquela maneira.
Exato. Existe um clube, foi instaurado lá, mas, enfim, né? Não era o sonho dele. Alguém realizou o sonho dele, então não foi ele que realizou, então... Né? Eu acho que seria legal se a gente ainda tivesse a terceira vertente, que era ela seguir ele, né? Pra gente, porque assim, O primeiro que abre mão do sonho é ele, quando ele resolve tocar com o amigo dele, ok? É, ela tenta, digamos, abrir mão quando ela desiste depois da peça, mas depois ela volta e vai brilhar lá pra Europa. Mas ia ser legal se o filme também te trouxesse a visão dela, assim, ah, eu vou acompanhar ele na turnê e vou fazer bicos enquanto ele for a turnê pelos Estados Unidos, né, na cidade que ele vai. E assim, ela não ia ser uma atriz super famosa, mas ele poderia estar com o clube dele e ela lá, né? Então, eu acho que ele poderia ter também tido essa outra visão, não sei como ia colocar, né? De qualquer maneira, foi mais a visão de se ele fosse seguir o sonho dela com ela. E no final, como você falou, né? Eles dão aquele sorrisinho que mostra o quê? Nós entendemos as consequências dos nossos atos, mas nós somos felizes, pois os nossos sonhos estão realizados aqui. Ele com o clube e ela como uma atriz. E aí o filme fecha, né, com o instrumental. E você fica pensando ali um minuto parado, diz, caramba. Tem gente que diz assim, cara, que final escroto. Que final merda que... Não sei se é. Tecnicamente falando, não é um final ruim, certo? Mas é um final que pode chatear, certo? O meu gosto pessoal, por exemplo, também não gostei do fim. Mas foi um recurso muito bem usado, né? E assim, o filme todo ele vem te mostrando como realmente a vida é, né? Você vai fazer escolhas, suas atitudes vão influenciar os outros, certo? E que em determinado momento as suas escolhas vão voltar e você vai ter que arcar com aquelas consequências. Então o filme todo mostra isso de maneira muito fluida, muito bem colocada. Como eu falei nisso, não deixa a ponta solta, né? Não tem o e se. Ah, e se aquilo, não. E até te mostra um desses, né? Mas não é o fim que a gente está acostumado de ver nos grandes romances, né? Hollywoodianos ou não, acredito eu. Que é o homem fica com a mulher desde o início até o fim, apesar de tudo que acontece. Não é esse, então tá, deve ser um choque para muita gente. Mas não descaracteriza tecnicamente o final do filme. É um final muito bem executado, certo? Teve as suas pontuações muito bem definidas. E eu acho que o único ponto que poderia ser um pouco mais explorado era a visão da história, caso ela seguisse ele na turnê e desenvolvesse a história por lá. Eu acredito que seja a única coisa que faltou pra mim, entendeu?
Bem, para as pessoas que não gostaram do final, eu só digo o seguinte, a vida vai te dar um chute no saco e você vai apreciar esse fim.
É, não é que ela vai apreciar, ela vai, digamos
assim... mas ela vai entender, ela vai entender.
Ela vai se identificar, né? Se você não se identificou, beleza, você teve muita sorte até agora. Mas vamos lá, né? Eles passaram de uns 30 a 40 anos, né?
Contigo. Mas eu te garanto que em um momento você vai levar um chute no saco. Que você vai olhar de volta pro filme e pensar, agora eu entendo.
É. Como muitos outros filmes, né, também já colocaram, mas como eu falei, acredito que ele colocou de uma maneira fantástica.
O filme é ancorado por duas atuações fantásticas. Ryan Gosling, que eu não consigo tecer elogios suficientes para este homem. Ele é uma força da natureza e a Emma Stone é alguém que me fascina, melhora cada filme e dificilmente ela não vai ganhar o Oscar com esse filme. Eu não digo que é a melhor atuação feminina, só para deixar claro. Nem que não seja a melhor atuação feminina, mas dificilmente ela não vai ganhar o Oscar com esse filme. Pois até o momento que a gente tá gravando, o Oscar ainda não foi... Não aconteceu. E Ryan Gosling não vai ganhar. Já fica no ar. O Casey Affleck vai realmente vencer. Não há mais do que dizer. As atuações são fantásticas, são incríveis. Você realmente sente a paixão dos dois através de cada um deles. E... realmente eu não tenho mais o que dizer sobre eles. Porém, eu queria tecer elogios ao meu querido baterista e roteirista e diretor Damien Chazelle, que quando concebeu esse musical, ele não era realmente conhecido, foi antes do Whiplash, ninguém dava uma bola pra ele, nem um puto, mas ele seguiu com uma ideia de uma tradição quase de uma sinfonia pra uma cidade, no caso aqui Los Angeles, mas que já começou em outros filmes como Manhattan, de 1921, e trouxe todas as alusões visuais de uma Hollywood clássica de músicas que a gente não via mais, como Cantando na Chuva, Broadway Melody of 1940, Band of Wagon, e uma tonalidade de romance que empresta de alguns filmes europeus. E ele é um diretor que ele vai ganhar o Oscar de melhor diretor. Tem que ver os vídeos dele dirigindo nos bastidores. Tem uma cena que a câmera fica girando da Emma Stone pro Ryan Gosling enquanto ele toca e ela tá dançando. E tem que ver a câmera bem ali, ele batendo no ombro dele. Ele tá realmente envolvido em cada ponto do filme. E talvez por causa desse background musical dele, você realmente consiga se apaixonar cada vez mais por músicas. Não só em Whiplash, como agora em La La Land.
Bom, então, complementando um pouco o que tu falaste agora, né? Realmente, a direção tá muito boa, excelente. Né? Eu prefiro não opinar, sobre o Oscar, né? Mas, enfim, é um casal que tem uma excelente química, né? Por trás das câmeras, vamos dizer assim. É, o filme, ele tem muitas referências visuais dos clássicos, né? Ele foi gravado, salvo engano, no mesmo estúdio que alguns outros, não foi? Tiveram até algumas lojas que reabriram, locais que reabriram, certo pra isso. E assim, uma coisa também que impressiona muito é que foram 6 semanas de gravação. Que dá o quê? Um mês e meio, né? 6 semanas? Isso. Um mês e meio, então, assim, é um pouco tempo, mas ficou uma obra-prima. Essa que é a verdade. Tem os dois pontos que eu... um ponto que eu não gostei muito e o outro que deixou um pouco a desejar. Né? Mas tirando isso, o filme é excelente. As atuações, a paixão com que eles passam pra gente, o modo como o filme te envolve, é tudo aquilo que a gente já falou até agora, né? Essa simplicidade e essa coisa direta, né, fluida, simples de mostrar pra você como é realmente a vida. Né? E com todas as referências do Los Angeles, são casos que vira e mexe ocorre, tem gente que vai pra lá, larga tudo, consegue, tem gente que larga tudo e não consegue, né? E aí o filme brinca muito com isso e te traz toda uma gama de emoções e de experiências, certo? Que você vai se identificar uma hora ou outra com o que acontece. Então realmente por isso, né, é excepcional.
E eu já digo logo, vai ganhar o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor música original para City of Stars. Pelo menos esses prêmios eu já garanto.
Olha, mas se a chegada ganhar o melhor filme...
Hein? Me cobrem todos esses que eu falei. Qual é a sua nota, Thiago?
Bom, pelos dois pontos que eu já comentei aí, né, eu dou 9,5 pro filme.
9,5 pro filme... Isso. E eu vou parecer que eu sou o cara mais legal aqui, que não é verdade. Eu vou dar 10.
Olha,
se eu pudesse, eu
dava. Uhum, quero ver isso, hein? Porque primeiro programa, tu já tá dando 10. Quero só ver. Tudo bem, então. Nós ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado muito. Deixe seus comentários, eu não sei, vai ter um lugar pra comentar.
Provavelmente, gente. E, pelo amor de Deus, compartilhe.
Então, deixe seus comentários, se vocês gostaram ou não. Compartilhe com seus
Critique
amigos.
Critique nossa dicção.
Também é bom. A minha vai ser, então... Chuva de crítica, vamos ver. E vamos esperar o Oscar, vamos ver se John está certo, né? Não sei, vamos ver. O mundo
Eu já. Estarei já.
O tempo vai de responder quem é que vai ganhar de fato o Oscar. Então, caros ouvintes...
O tempo vai de responder, eu te dar um chute no saco.
O tempo vai de responder. Rapaz, prefiro não opinar, entendeu? Enfim, acho que ficamos por aqui. Nos aguardem para março. Logan, né? Nosso próximo programa. Vamos debater sobre o último filme, onde Hugh Jackman será O nosso amado Wolverine.
Hugh Jackman conseguiu me fazer amar o Wolverine, não é? Sempre fui um fã mais do Ciclope.
Mas ele é um Wolverine bacana, essa é a ideia, entendeu, que eu falei.
E eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de escutar isso até o final. Ou seja, mamãe. Mentira, mamãe não vai escutar.
A minha vai.
Vai, que bom, que bom.